Começando mais uma live da Baster.com, da área de saúde. Eu sou o Mauro Jasmin. Para quem não me conhece, sou professor de educação física, faz muitos anos trabalho com saúde e sou moderador da área de saúde e esportes da Baster.com, junto com o Paulo, que é nosso psicólogo, a Luciana, que é a nossa nutricionista. Todas as quartas-feiras fazemos uma live para vocês falando de saúde. E hoje eu vou fazer subir escadas. Não só subir escadas, vou falar sobre escadas em geral, escadas, escadaria, como que nós podemos treinar. Porque as pessoas ficam assim: ah, não tem lugar para treinar, ah, não consigo fazer cardio, ah, não consigo isso, não consigo aquilo. Então, eu vou desenvolver bastante o tema, tá? Antes de tudo, vou ver só se está funcionando aqui. Isso, está funcionando, sim. E aqui a gente para comer menos banda. Muito bem. Então, eu vou falar sobre cardio em escadas. Vou falar sobre como variações, né? Variações de cardio em escadas. Simulador de escadas e exercícios musculares em escadas, acho que é isso. Opa, mais ou menos. Agora vai. Pronto. Opa, show de live. Lloyd9, tudo bem? Bom dia. Bom dia, agora já passou a ser boa tarde. Eu escrevi aqui, pessoal, porque vocês me desculpem. Eu acabei de, como vocês sabem, eu viajo bastante. Acabei de chegar para fazer a live e não consegui preparar do jeito que eu queria. Então, estou colocando aqui para me lembrar. Vamos lá. Então, o J. Hendricks, ele pediu no outro dia, pediu informações sobre fazer exercícios em escada. Ele fala que ele sobe escada no onde ele trabalha, que são alguns andares, mas é só uma vez, quer dizer, é logicamente melhor do que nada. Mas também é muito pouco. Você, mesmo que seja um edifício de 10 andares, se você sobe uma vez 10 andares 5 vezes por semana, vai dar 10 minutos de atividade que seja. Então, realmente não é suficiente, mas é muito melhor do que nada. Claro, logicamente, muito melhor do que nada você subir 10 andares de escada uma vez por dia do que não subir nenhuma. Né, não fazer atividade física nenhuma. Então, partindo daí, eu indiquei para eles, tem outras lives que nós fizemos, que escada estava incluído, né, trabalho de escada estava incluído, mas hoje eu resolvi fazer uma live especial sobre isso. Dependendo, logicamente, das perguntas de vocês, vai ser mais longa, mas provavelmente vai ser mais curtinha do que o normal, né? Então aqui nós temos o seguinte: primeira coisa, cardio em escadas, né? Vou fazer aqui coloquei aqui um roteirinho. Então cardio em escada. Por que isso aqui saiu errado? Bom, tanto faz. As pessoas quando pensam em escada, elas pensam normalmente fazer exercício cardiopulmonar. Por quê? Porque você sobe escada, pulsação sobe. Sua frequência respiratória sobe, você fica um pouco mais agitado, dá calor, né? Libera energia, e é um exercício realmente que pode ser considerado, se bem feito, uma boa atividade cardiovascular, cardiorrespiratória. Mas nós utilizamos a escadaria ou a escada ou aqueles desníveis para muitas coisas diferentes, né? Então, para você fazer cardio de escada, a única coisa que você deve focar é em subir. Logicamente, uma hora você tem que descer. Pode descer de elevador, pode descer de tobogã, pode descer devagarzinho pela própria escada, mas o trabalho principal é de você subir a escada, logicamente. Então, em cima disso, nós vamos fa falar sobre as variações de cardio nas escadas. Aqui, deixa eu fazer uma rapidamente. Porque. Pá, pá, pá. Ué, cadê? Ah, display. Está aqui. Vou fazer rapidamente aqui uma coisa. Bom, então, a partir disso, nós vamos falar sobre variações de cardio em escadas, né? Vamos lá. Então, o Jota Hendricks, ele sobe 10 andares de escada. Aí ele leva 10 minutos, acabou o trabalho. Você pode subir 10 andares, descer de escada mesmo, depois subir mais 10 andares, descer de escada mesmo, subir mais 10 andares. Mas a descida de escada pode forçar os seus joelhos, principalmente. Pode forçar tornozelo também, pode forçar coluna, mas normalmente o que é mais habitual é você sentir a articulação, as articulações dos joelhos descendo escada. Logicamente, se você tiver problema no joelho, se você já tiver alguma pré-existência, né, de alguma algum problema no joelho, você vai sentir mais. Mas muita gente desce, eu, por exemplo, quando subia e descia ladeira, muitas vezes, eu descia correndo também, não sentia nada, mas não quer dizer que porque eu não sentia nada, que é bom você descer ladeira, né? Ou descer escada correndo. Então, nós devemos forçar em subir, focar em subir e fazer o esforço, né? Como eu falei também, forçar em subir. E na descida, nós devemos descer a escada devagar. Ou se é um prédio muito alto, você sobe de escada, pega o elevador em cima, desce, sobe de novo, que você vai fazer o quê? Três vezes, dependendo da altura do prédio, né? Você vai fazer três vezes, quatro vezes, uma vez só, mas é ruim que gasta muita energia. Então, nós temos várias formas de fazer esse trabalho em escada, escada de edifício que eu estou falando, né? Então, você pode fazer um exemplo: você sobe dois andares e desce um, sobe mais dois andares e desce um, sobe mais dois andares e desce um. Isso aí, qual vantagem, qual desvantagem que tem? A desvantagem é que você não tem uma intensidade constante. Mas não quer dizer que você precise de uma intensidade constante para fazer um bom trabalho, né? Você subindo dois andares, você vai cansar mais, você descer um, descer a escada é um pouco mais fácil, você vai dar aquela descansadinha. E a vantagem disso é que, além de você dar a descansadinha, né, para você dar uma respirada, você não vai descer a escada toda, por exemplo, um prédio de 10 andares, você não vai descer os 10 andares direto, o que vai forçar mais o seu joelho do que você descer um andar só. Aí você sobe dois, desce um andar só. Por quê? Quando nós descemos escada, nós devemos ter cuidado com o impacto que nós temos descendo. Então, quando a gente fica cansado de descer escada também, começa a relaxar mais e começa a dar mais impacto. Se a gente conseguir descer a escada amortecendo bem, colocando a ponta do pé antes, amortecendo bem e descer devagar, nós temos menos chances de ter problema nos joelhos. Mas, logicamente, se nós descermos 10 andares direto, nós vamos ter menos, como é que eu vou falar? Atenção, né? Nós vamos prestar menos atenção, nós vamos nos distrair de como estamos descendo a escada. Sendo que se subirmos. Perdão, subirmos dois andares, descemos um andar só, descendo um andar de escada, você tem uma atenção maior. Então, já falei de variação. Você pode descer, você pode subir direto, estou falando aqui 10 andares, por exemplo, e descer direto. Você pode subir dois andares, descer um, subir dois andares, descer um, subir dois andares, descer um. Então, no final, aí, pelas minhas contas, você vai ter feito 20 andares, que você vai ter feito o dobro, né? Ou pode subir 3 andares e descer 1 também, pode ser isso, se quiser forçar um pouquinho mais. E aí depois desce de elevador, desce direto as escadas. Depende da altura do edifício, né? Mas essa de subir uns andares e descer uns andares no meio do treino é bom também para você utilizar esse tipo de treino em escadas que tem parques, por exemplo. Às vezes tem só 5 degraus, ou 10 degraus, ou 15 degraus, ou como eu tenho aqui no meu... aqui do lado, que tem só 3 degraus, né? Eu tenho só 3 degraus aqui na escada, na minha escada do meu, da minha, da saída da minha casa, para que dá para a saída da casa do vizinho, para o corredor central, né? E às vezes, na época da pandemia, por exemplo, eu treinava nessa escadinha, eram 3 andares só, e eu treinava ali, sem problema nenhum. Eu ficava fazendo o quê? Subindo e descendo rápido, ficava saltitando, né? Colocando um pé no andar mais alto, no degrau mais alto, o outro pé no degrau mais baixo, saltava, trocava os pés. Por exemplo, pé direito está no segundo degrau, pé esquerdo está no chão, né, na base. Aí eu salto, aí o pé esquerdo vai para o segundo degrau, pé direito vai para o chão. Salto de novo e fico fazendo essa variação. Logicamente, quanto mais degraus de diferença tiver entre um pé e outro, mais força muscular você vai fazer. Quanto menos degraus tiver, se for um degrau só, você subir e descer rapidinho, pá, 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 vai trabalhar mais cardio. Logicamente, aí tem que colocar em velocidade, né? Você tem que fazer o treino em velocidade. Então, mesmo com poucos degraus, você pode fazer. Você está num parque, você está numa praça, você está mesmo no meio-fio, se for um meio-fio um pouco mais alto, você pode fazer subir e descer o meio-fio. Logicamente, cuidado com os carros, né? Estou falando um meio-fio dentro de um par. Opa, J. Hendrick, chegou aí? Chegou atrasado, beleza. Depois você vê o começo aí, que eu já falei de você logo lá no começo, J. Hendrick. Bom, voltando aqui, como eu estava falando... Ah, sim. Então, as variações de cardio em escada. Então, quando você está num parque, por exemplo, você pode fazer o trabalho cardio só com 2 degraus, só com 3 degraus. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ou pode, com 1 degrau só, saltitar, né? Você salta, vai para aquele primeiro degrau, pode saltar de volta, ou se não quiser forçar os joelhos, você pode descer o degrau. Aí salta de novo, desce o degrau. Desce normalmente, como se estivesse descendo a escada. Então, por exemplo, salta. Se um degrau for pouco, salta até o segundo degrau. Aí desce com a perna direita primeiro. Aí depois salta de novo, desce com a perna esquerda. Salta de novo, desce com a perna direita. Salta de novo, desce com a perna esquerda. Então, você só com 2 degraus, por exemplo, você consegue fazer um bom trabalho cardio. Logicamente, vai falar, ah, mas é chato ficar no mesmo lugar. É chato. Quando você está na academia, você está no mesmo lugar também. Quando você está numa qualquer equipamento estacionário, você vai estar no mesmo lugar também, né? Qualquer simulador, você vai estar no mesmo lugar também. Mas você pode fazer um circuitinho. Por exemplo, você sobe nessa da escada do parque, ou da praça, por exemplo. Você sobe dessa escada 5 vezes. Estou dando um exemplo só, né? Sobe dessa escada 5 vezes, dá uma volta correndo em volta da praça ou em volta do parque. Sobe dessa escada 5 vezes, dá uma volta para o outro lado, correndo em volta da praça ou do parque. Sobe e desce a escada mais 5 vezes, dá normalmente outra volta correndo. Então, tem muitas coisas que você pode fazer com a escada. Ou, por exemplo, você pode fazer essa alternância, né, de saltitos na escada, ou subir só 2 andares, 3 andares, 3 degraus, perdão. 2 degraus, 3 degraus, ou pegar um meio fio alto, ou pegar um banco mais baixinho. Banco de praça, pessoal, se for muito alto, pode forçar muito joelho, coluna, até na hora que descer. Aí é melhor fazer devagar. Mas se for um banco baixinho ou meio fio alto, pode fazer também um trabalho de escada. E, por exemplo, fica 1 minuto fazendo o trabalho, saltitando ali na escada, ou subindo, descendo a escada durante 1 minuto. Deu 1 minuto, faz 10 flexões de braço e 20 abdominais. Por exemplo, estou dando um exemplo. Aí, de novo, mais 1 minuto, subindo e descendo a escada. E mais 10 flexões de braço, mais 20 abdominais, depois mais um minuto, e assim vai. Né? Então, essas variações que eu falei são variações de cardio em escadas. Né? Você pode fazer na escada do prédio, como eu falei, subir e descer de elevador, ou subir e descer a própria escada, ou, que eu acho melhor ainda, se não, principalmente se não for um prédio muito alto, né? Porque se for um prédio 40 andares, você sobe uma vez só, acabou seu treino. Entra no elevador, desce e vai para casa. Mas se for um prédio de 5 andares, por exemplo, você sobe 2 andares e desce 1, sobe 2 andares, desce 1, sobe 2 andares, desce 1, sobe 2 andares, desce 1. Acho que o que eu falei aí já acabou, né? Não, acho que tem mais uma vez. Enfim. Então, você pode também, na época da pandemia também, quando começou a liberar, eu podia usar a escada aqui, que é um andar só, eu fazia também subida e descida. Eu descia de costas a escada, mas, logicamente, costas quer dizer, olhando para cima da escada, eu descia também olhando para cima da escada, mas é a escada com corrimão, pessoal. Aí você segura no corrimão, porque você descer a escada de costas é uma coisa perigosa. Então, você... esse tipo de coisa só se tiver corrimão para você segurar, né? Senão você escorrega, cai, é bem complicado. Logicamente, sempre existe a possibilidade de você cair, né, na escada, como existe você cair levantando da cama, saindo da cama, você cai no chão também, ou você levantando da cadeira. Na escada é maior e você descendo de costas da escada maior ainda. Mas só lembrando para vocês, se tiver corrimão, aí na descida vocês usam corrimão para dar um equilíbrio, né? Nesse caso de descer de costas, principalmente. Bom, então já falei aqui de variações de cardio, escada. Se tiverem alguma variação, alguma pergunta, podem colocar aí, tá? O J. Hendrix, se você chegou a ver aquelas lives que eu mandei para você, que eu coloquei os links, se você viu, você só me responde aqui se chegou a ver alguma coisa, se não chegou a ver, apesar que esse que eu estou falando aqui é bem específico, mas com certeza tem alguma coisa que eu falei nos outros que eu não falei aqui, porque, logicamente, a cabeça não vai em todos os pontos 100%, né? Da mesma forma. Viu os vídeos, sim. Então, tá bom. Então, beleza. Ótimo. Mas aqui eu acho que pode complementar, porque, por exemplo, esse tipo que eu falei de subida e descida, alternando com flexão de braço, com abdominal, não sei se eu tinha falado nos vídeos, né? E estou falando mais especificamente. Buenas tardes, Tag Dog. Tag Dog aqui com a gente hoje, dia 22. Eu sempre falo a data, hoje esqueci. Dia 22 de janeiro, meio-dia 17 agora. 22 de janeiro de 2025. Eu gosto de dizer a data porque às vezes a gente fica perdido nos vídeos, né? E aí falando as datas. J. Hendricks, inclusive gostei das infos sobre os outros esportes também. Sim. Porque ali eu faço, nos vídeos que eu mandei para você, eu faço um interlace ali de um esporte com o outro, de uma atividade física com a outra, das vantagens de escada, por exemplo, vantagem de corrida, vantagem de caminhada, vantagem de ciclismo, vantagem de natação, com as desvantagens também de um e outro. Né? Então, vamos lá, seguindo. Agora, simulador de escadas. Simulador de escadas é simples, é aquele negócio na academia que tem dois tipos básicos. Tem um que é o próprio simulador coloca uma velocidade constante e você tem que subir naquela velocidade. Então, esse é um tipo. O outro tipo é um simulador onde você coloca mais ou menos uma carga. Então, dependendo da carga, você vai subir mais rápido ou mais devagar. E ao contrário, quanto maior a carga, mais devagar você vai subir. Porque se você tem 80 quilos e bota 70 quilos de carga, tem só 10 quilos de diferença. Então, você sobe ali, aí vai descer o degrau. Mas se você botar 50 quilos de carga, são 30 quilos de diferença, a escada vai rodar muito mais rápido, você vai ter que subir escada muito mais rápido. Então, basicamente, são esses dois tipos de simuladores que tem na academia, né? O elétrico, vamos dizer assim, talvez os dois sejam elétricos, ou um seja só eletrônico. Mas tem esse elétrico que fica girando a escada numa certa velocidade, você tem que acompanhar, e esse é bem raro de ver. E tem o outro que é o peso, você coloca uma carga, e aí dependendo da carga que você colocar, né, você vai subir a escada mais rápido ou mais devagar. Então a intensidade vai ser dada na velocidade, na frequência que você sobe os degraus. Né? Se a escada rolar para baixo muito rápido, você vai ter que subir mais rápido, vai ser um esforço maior. Se a escada rolar para baixo devagar, você vai subir mais devagar, vai ser um esforço menor. Então, simulador de escada não tem muito o que falar, não. Vai na academia e faz. Mas o mais legal é a gente aproveitar as escadas que tem na rua, no parque, no prédio, qualquer desnível que tenha, como um meio fio mais alto. Cuidado com os carros. Quando eu falo meio fio, pessoal, não é o meio fio que passa na autopista, não. Na highway, na estrada. Não é esse meio fio, não. É um meio fio que tenha algum desnível, né? Numa rua de pedestre, por exemplo, ou num parque, numa praça, ou um banco um pouco mais baixo, né? Tem os bancos, às vezes, em praça, que eles vão afundando, né? São bancos de concreto, passam muitos anos ali, as pessoas vão sentando, eles vão afundando, então eles estão bem baixinhos. Então, esses bancos são legais para a gente trabalhar também. Isso serve com arquibancadas também, esqueci de falar. Serve também com arquibancadas, pessoal, que nada mais é do que uma escada grandona, né? Esse tipo de trabalho a gente chama de pliometria, né? Que tem um negócio chamado plinto, que era uma caixa de madeira. Hoje em dia tem várias, tem de borracha, tem de plástico e tem outros nomes também. Mas na época que isso foi, entre aspas, inventado ou desenvolvido, chamava-se pliometria. Trabalho pliométrico. Então, era subir e descer desníveis. Né? J. Hendrix, eu faço simulador de escada. O objetivo é conseguir ficar numa velocidade alta por mais tempo. Sim. Normalmente, quando a gente coloca uma velocidade alta, a gente consegue ficar menos tempo. E a velocidade baixa, a gente consegue ficar mais tempo. Então, esse objetivo, logicamente, é legal. Agora, você, quando tentar melhorar esse objetivo, é legal você balancear, equilibrar quando você fizer um treino. Pode fazer um treino que seja mais fácil por mais tempo e pode fazer um outro treino num outro dia que seja um treino mais rápido por menos tempo. E aos poucos você vai melhorando na rapidez que você consegue subir a escada e vai melhorando no tempo que você consegue ficar subindo a escada também. Então, você variando os treinos assim, J. Hendrix, e faz um treino meio termo, né? Não tanto tempo, nem tanta intensidade, que aí você vai melhorando em todos os sentidos. Né? Mas eu estava falando de pliometria. Ah, sim. Então, o treino pliométrico é isso. É mais ou menos escada. É você alternar o nível, né? Deixar a gravidade te ajudar no exercício, te ajudar e te atrapalhar, né, no exercício. Quer dizer, a gravidade fazer a contrarresistência para você. Então, vamos lá. Fora isso, eu tenho aqui exercícios musculares em escadas. As escadas podem ser usadas não somente para fazer o exercício cardiovascular, cardiorrespiratório, né? As escadas podem ser usadas também para fazer outro tipo de exercício. Logicamente, exercícios de perna, isso aí a gente... É o mais óbvio, né? Você pega bota um pé num degrau mais alto, outro no degrau mais baixo, faz agachamentos ali, depois troca, logicamente. Você pode utilizar para fazer saltos de explosão, né? Você, com as duas pernas, você salta até o primeiro andar, volta, salta até o segundo andar, volta, salta até o terceiro andar, volta. Isso aí é um trabalho cardio, mas esse tipo de trabalho você vai fazer por pouco tempo. É como se fosse um tiro, né? Porque você não vai conseguir fazer isso durante muito tempo, porque exige muito do seu corpo. Então, quando você dá esses saltos, né? Por exemplo, você está no chão, aí salta com as duas pernas para o primeiro degrau, salta para o chão de volta, salta com as duas pernas até o segundo degrau, salta para o chão de volta, salta com as duas pernas até o terceiro degrau, cuidado, hein, pessoal, porque a chance de você escorregar o pé ali é complicado. Só estou passando ideias de exercício, mas não estou indicando ninguém fazer nenhum exercício específico, que depende do tamanho da perna do sujeito, depende da altura do degrau, depende do nível de treinamento, depende do degrau, se ele escorrega, se não escorrega, se choveu, se não choveu, depende de um monte de coisa. Né? Mas vamos lá, exercícios musculares em escadas. Então, nós podemos, logicamente, fazer exercícios de membros inferiores, claro. Mas podemos também fazer outros exercícios. Por exemplo, você pode... Uma coisa que eu gosto de fazer muito com colchonete na academia, tem uma escada na academia, uma escadaria grande que vai para o segundo andar, assim. Eu gosto de colocar o colchonete no chão e colocar os pés no segundo degrau. Para mim, né, para o meu tamanho de perna, para a altura do degrau, no segundo degrau fica legal. Então, meus pés ficam um pouco mais elevados assim e eu faço o trabalho abdominal, ao invés de estar com os pés no chão. Nada contra ter os pés no chão para fazer o trabalho de abdominal, mas é uma questão de variação também. E eu colocando os pés mais para cima, encurta um pouquinho o ângulo que eu tenho para dar um impulso para subir. Porque se as pernas... Por exemplo, vocês estão com as pernas esticadas e vão fazer abdominal, é mais fácil de fazer do que com a perna dobrada. Só que também força mais a coluna. Então, eu assim, com as pernas um pouco mais para cima, né, dá uma ajuda a forçar menos a coluna e faz um trabalho mais concentrado de abdominal. Então, vocês podem usar a escada para fazer abdominal também, esse tipo de abdominal. Ou até fazer abdominal infra e usar a escada como limitador para vocês não chegarem com os pés perto do chão. Tanto com perna dobrada quanto perna esticada, se vocês deitarem com a cabeça para o lado contrário, onde começa a escada, e as pernas para a escada, vocês podem usar a escada como limitador também. Por exemplo, só desce os pés até ali, para não descer perto do chão. Né? Quanto mais perto do chão, mais esforço vocês vão fazer, mais maior a probabilidade de forçar a coluna também. Então, descendo as pernas, usando a escada como limitador, porque a escada é mais alta do que o chão, né? Do que o térreo, vocês podem fazer vários exercícios de abdominal também dessa forma. E outra coisa que ajuda muito escada, para quem tem dificuldade, por exemplo, de começar a fazer flexão de braço, não tem força suficiente, você pode usar a escada colocando os pés no chão, colocando as mãos no quarto, quinto, terceiro degrau, depende. Quanto mais alto você colocar as mãos, mais fácil vai ser. Então, você pode utilizar a escada também para fazer, por exemplo, flexão de braço mais fácil. Porque fazendo no chão, você está no mesmo plano. Mas se você estiver com os pés no chão e no terceiro degrau, por exemplo, ou no quarto degrau, por exemplo, depende da altura da escada, da altura do degrau, vai ficar mais fácil de fazer flexão de braço. Então, uma forma de você começar a fazer flexão de braço, né? Ou você retornar ao seu trabalho de flexão de braço. E o contrário também é verdadeiro. Quando a flexão de braço se torna muito fácil, você pode virar o corpo, né? Colocar as mãos no chão, no térreo, né? na planta base, né, da onde sai a escada, e botar os pés no primeiro degrau, vai ficar um pouco mais difícil a flexão de braço. Ou bota os pés no segundo degrau, vai ficar mais difícil ainda. Ou bota os pés no quinto degrau. Como eu falei, depende da altura do degrau, depende do comprimento do degrau, né, da profundidade e tal. Mas colocando os pés mais alto e o tronco mais baixo, as mãos mais baixas, vai forçar muito mais a flexão de braço do que se você fizer a flexão de braço direto no chão. Bom, pessoal, estou falando de trabalho e de escada aí já há 30 minutos, né? Pensei que fosse demorar em 15 minutos, eu ia acabar, foi até 30. Vocês têm alguma pergunta, tem alguma coisa que vocês queiram adicionar? Estou vendo que tem bastante gente assistindo aí. Se vocês tiverem qualquer pergunta, até sobre outra atividade, seria bom alguma pergunta sobre escada, né? Ou algum comparativo sobre escada ou outra atividade cardiovascular ou, sei lá, alguma coisa que vocês queiram fazer. Se quiserem, vocês façam alguma pergunta aqui, que daqui a 2 minutinhos eu estou encerrando a live, enquanto isso, tomando minha água de coco. Que maravilha, adoro água de coco, coisa muito boa. Bem, de qualquer forma, se vocês tiverem curiosidade ou quiserem saber alguma coisa do treino de vocês, para o treino de vocês, só vocês chegarem aqui na Baster.com, aí vocês vão aqui, ó, Baster.com, tá a homepage da Baster.com, é assim. Aí vocês vão aqui em galeria, clica em galeria. Normalmente não vai aparecer chat ao vivo, porque só se eu estivesse fazendo chat ao vivo, né? Mas aqui nos vídeos vocês podem escolher, por exemplo, área. Aí área de saúde e esporte, por exemplo. Pesquisar vídeo. Ah, vão aparecer todos os vídeos aqui, ó, da área de saúde e esporte. Pá, 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 tá aqui, ó. Saúde e esporte. É, mas se quiserem pesquisar, ó, pesquisar vídeos. Aí tema escada. Esse, escrevi tudo errado. Escada. Por exemplo, é pesquisar por tudo, ou pesquisar só no título, né? No título. Escada no título. Aí tá aqui, ó, pesquisar. Aí vão aparecer todos os... É, eu acho que é porque a gente tá ao vivo aqui, ó. É, assistido, pesquisar, escada no título. É, vou botar tudo aqui. Escada. Pesquisar. Vamos lá. Aí vão aparecer todos os... É, porque não tem escada no título, é verdade. Aqui, ó, vão aparecer todas as lives que tem escada no... Tá vendo? Ó, simuladores, não está escrito escada especificamente no título, né? Não está escrito escada especificamente no título, mas está escrito aqui escada na... qual é o nome disso? Na descrição. Na descrição está escrito aqui escada, tá vendo? Escada, elíptico, cardio, esteira... simulador de escada aqui, ó, tá vendo? Escada aqui. Então, assim vocês procuram na Baster.com os vídeos, né? As lives já feitas com o assunto que vocês querem. É só clicar aqui em galeria, lembrando. Cliquei de novo só para vocês verem aí. Vou voltar para Baster.com. Muito bem, pessoal. Bom... Jota Hengris, eu tenho feito... Ah, não, Lloyd, eu estou fazendo no meu serviço. São 9 andares, ótimo. Parece que fiquei mais disposto no fim do dia. Alguma dica para o suor e CC que dá? No meu serviço tem reuniões. É. A dica é você fazer no final do dia, tá, Lloyd? Você sobe devagar. Você pode fazer o seguinte, você pode levar para o seu trabalho, né, uma toalhinha, um desodorante... ou um pouco de álcool também, não sei se você vai ficar alérgico a álcool, ou aquelas toalhinhas que dão... Aqueles lenços úmidos, né? Lenço úmido para limpar bunda de neném, ou para tirar maquiagem, ou alguma coisa assim. Aí você vai com outra camisa. Então você faz, sobe os 9 andares, quando chegar no trabalho, você vai ao banheiro, você troca a camisa, quer dizer, antes de trocar a camisa, você tira a camisa, dá uma limpadinha ali, tal, não sei o quê, passa aquele paninho no rosto, na axila, no peito, onde é que esteja suando, até nos pés mesmo, se você quiser levar outra meia também, e dar aquele banho tcheco, né, rápido, e você troca a camisa. Né? Essa é a dica que eu daria. E no final você pode fazer isso, você pode descer, subir de novo, descer de novo. Né? No final do serviço, que aí não tem problema você suar. Jota Henrique, eu tenho feito escada, mas tenho condropatia patelar. O simulador é melhor do que a escada normal para isso? Olha, eu vou te dizer, eu não sei. Eu também tenho. Não. Meu não é condropatia patelar. É que eu tenho tanta coisa no joelho. É aquela ressonância magnética que vem em 5 folhas de laudo, de tanta coisa que eu tenho no joelho. Mas, de qualquer maneira, Jota Hendricks, o que vai te causar algum problema para a condropatia, logicamente você sabe que não tem cura. Né? Você deve ficar ativo, mas não tem cura. Então, você deve fazer o seu exercício de uma forma que não doa o seu joelho e toma cuidado na descida, porque na descida é onde esfrega mais ali a articulação do joelho, né? É o fêmur na tíbia, é onde esfrega mais é na descida, se você descer correndo, se você descer rápido, se descer devagar não. Então, muito cuidado para descer e força na subida. Eu acho que é a mesma coisa para todo mundo. Agora, o simulador talvez fosse melhor, porque aí não tem a descida, né? Só toma cuidado também no simulador, se sentir dores no joelho, você reduz um pouquinho o seu ritmo, tá? Asmita Barugono, a escada pode ajudar como treino de calistenia também? Sim. Asmita Barugono, treino de calistenia com escada no meio é ótimo. Por quê? Pelo seguinte, você pode colocar a escada como estação de cardio, além de trabalhar, como eu falei para você, né? A flexão de braço. Tá muito difícil? Bota o pé no chão e bota as mãos na escada, né? No nível mais alto, vai ficar mais fácil. Tá muito fácil? Bota o pé na escada, num degrau mais alto, e bota a mão no chão, que aí vai ficar mais difícil. Pode usar a escada no meio do treino de calistenia. Eu adoro fazer isso, fazer musculação e colocar uma estação cardio no meio. Eu acho muito legal. Quer dizer, eu não tenho objetivo de hipertrofia. Logicamente, hipertrofia um pouquinho, não muito, né? Você fazendo trabalho muscular, normalmente hipertrofia. Depende da idade, depende de uma série de coisas. Mas normalmente, né, a regra é que você vai fazer esforço, vai hipertrofiar um pouquinho. Mas se você quiser fazer um trabalho específico para hipertrofia, aí logicamente não é o mais indicado você colocar uma estação de escada, uma estação cardio no meio do seu treino de hipertrofia. Mas no caso da calistenia, é ótimo, é muito bom, porque você pode usar a escada de várias formas diferentes. Pode usar como treino pliométrico, como eu falei, de saltar do chão, né, para o segundo degrau e voltar. Estou falando segundo degrau, pode ser terceiro, pode ser quarto, pode ser primeiro. Você, com as duas pernas, você pode saltar, voltar. Você pode fazer alternância de pernas, saltito, né, alternando pernas. Você pode utilizar de várias formas a escada. Fazer agachamento, subir a escada, por exemplo, na diagonal, né? Você está parado no chão. Aí você vai no bota o pé direito no segundo degrau na diagonal, agacha e sobe. Aí bota o pé esquerdo no quarto degrau na diagonal, né? Diagonal para a esquerda, agacha e sobe. Aí bota o pé direito no sexto degrau, vai de dois em dois, por exemplo, né? Asmita Barugonô, água de coco aí é boa como no Nordeste brasileiro? Lógico que não, rapaz. Infelizmente aqui é água de coco de caixa, apesar que só tem água de coco aqui dentro. Isso é o que eles juram, né? Que só tem água de coco, que não é nem aquela desidratada, não. É só água de coco mesmo, tirada do coco nesse Tetra Pak, né? Mas eu até acredito que seja alguma coisa parecida, porque varia de época do ano o gosto, varia de uma para outra também. Então, eu acredito que não seja químico, não. Vamos lá. Lloyd, alguma dica de exercício para fortalecer o joelho também? Eu faço corridas frequentes e às vezes sinto dores em agachamento. Primeira coisa, evite fazer agachamento completo. Você pode fazer? Pode. Mas depende do problema que você tem no joelho. Fazer agachamento completo pode comprometer mais a articulação. Então, evite fazer agachamento completo. Quando for fazer agachamento, estou falando só de agachamento por enquanto, tá? Quando for fazer agachamento, faz o exercício devagar, dá uma paradinha a 90 graus, por exemplo, com o joelho, e sobe devagar. Eu sei que é chato pra caramba fazer assim, mas é isso que vai proteger, ajudar a proteger melhor o seu joelho. Mais do que fazer o agachamento, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Quanto mais devagar você fizer o agachamento, não é que você tem que parar durante 5 minutos a 90 graus, mas dá aquela paradinha para não ir no rebote, né? Porque aquele rebote de agachar rápido e subir também, aquele bouncing, né? Pode forçar o joelho de forma errada. De forma errada, não, de forma a danificar mais seu joelho ainda. Então, faz devagar, que é bom. Agora, tem outros exercícios que são ótimos para você fazer. Provavelmente vai funcionar bastante cadeira extensora, exercícios de elástico, né, com a perna, exercício de caneleira. Por exemplo, você sentado na cadeira com caneleira pesada, você levantar a perna bem devagar, quer dizer, estender o joelho, né, bem devagar, parar quase com o joelho to totalmente esticado, evita não forçar o joelho todo esticado assim, um grauzinho antes dele esticar todo. Você para ali, espera 6 segundos, por exemplo, depende, né, do peso da caneleira, do seu condicionamento físico, estou dando uma ideia. E desce e tal, faz uma perna de cada vez, pode fazer nesse exercício feito na cadeira, é melhor uma perna de cada vez. Então, tem vários exercícios que você pode fazer realmente para fortalecer. O que o pessoal usa mais é a cadeira extensora, que normalmente funciona melhor, mas você pode fazer os seus agachamentos também dessa forma que eu falei para você. Lloyd, agradeço muito. Estou sempre aí. Apostos. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado por participarem da nossa, live de saúde toda quarta-feira aqui ao meio-dia. Aqui não, aí, ao meio-dia. E na próxima semana, provavelmente, o Paulo vai estar com vocês meio-dia fazendo uma outra live envolvendo algum tema de comportamental, psicológico, enfim, que é o que ele faz normalmente. Né? Não que eu não faça temas comportamentais, adoro fazer temas comportamentais também, mas é especialidade dele. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, ótima semana e até a próxima.